Oi, Ana Regina, boa tarde, pessoal.
E aí, Gisela, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem, pessoal?
Tudo ótimo, esse baita dia, caindo a tardinha, bonita, primavera, e nós seguimos aqui no nosso Direito Entre Linhas, com mais um episódio agora, quinta-feira, sempre às 18 horas. Eu quero agradecer de coração a todo mundo que está acompanhando, que está curtindo, que está nos mandando mensagens. Olha, vocês não imaginam como a gente está contente, né, Ana?
É verdade. A gente tem recebido tanto retorno das pessoas, inclusive alguns, né, nos pedindo para falar sobre algumas temáticas, e isso só nos impulsiona, né, a seguir. É
Isso é
muito bom
carinho,
mesmo.
né? Bom, mas hoje a gente fez a enquete. A gente está curtindo também fazer a enquete. E a gente fez a enquete de o que que vocês gostariam de ouvir. Então, nós colocamos lá no Instagram o poliamor e o namoro qualificado. E ganhou o namoro qualificado. Então, o episódio de hoje é sobre namoro qualificado.
É, um tema que traz. Eu confesso que quando a gente colocou isso na pesquisa, eu imaginava que talvez a curiosidade fizesse com que uma maior parte de pessoas optasse, né, pelo poliamor. Algumas pessoas até vieram me perguntar o que que era e etc. Pessoas fora do direito que nunca tinham ouvido falar, e eu imaginei que talvez essa fosse a temática vencedora. Para minha surpresa não foi, mas depois pensando, eu compreendi, né, a provável razão para que isso tenha acontecido. O grande número de pessoas que se encontram ou conhecem alguém nesta situação em que não sabem exatamente o que elas estão, né, e como elas estão para a relação, se elas estão em união estável, se elas estão namorando, o que que é o tal de namoro qualificado. Ah, e talvez essa tenha sido a motivação maior para que essa temática tenha tomado a frente.
É que hoje nós temos um grande número de pessoas que começam a namorar e o namoro de hoje é diferente do namoro que foi há um tempo atrás. O namoro de hoje as pessoas vivem juntas, elas convivem, elas moram na mesma casa. Mas se tu pergunta qual é o estado civil delas, elas vão dizer: não, sou solteira, estamos namorando, né? Só que essa questão do namoro, que é o nosso namoro de hoje em dia, com essa convivência ampla, né? Com essa publicidade toda, com essa notoriedade, aquele casal mora junto, mas eles são namorados. Isso tem uma linha muito tênue que divide do que é uma união estável. Então, o que que interessaria mais saber? Se aquele casal está em união estável ou aquele casal está somente namorando? Bom, pelo lado do afeto, isso não tem diferença nenhuma, né? Eles quiseram ficar namorando e morando juntos, eles se consideram companheiros, eles estão em união estável. Até aí, nada de diferente. O que pode causar diferença é relação patrimonial, a relação com a aquisição de bens durante esse período que, de repente, as pessoas estão vivendo um namoro e, na realidade, é uma união estável, né? Então, é por aí, né, Ana?
É, eu acho que uma coisa importante da gente dizer, né, ao iniciar essa nossa conversa, é que o que fez, né, alterar-se essa situação foi exatamente a alteração da sociedade como um todo.
Sim.
Nós não vivíamos, né, essa necessidade do direito se posicionar a respeito dessas temáticas, porque estávamos sob, né, a égide, digamos, de uma legislação que não contemplava ainda a figura da união estável até a Constituição de 88. E talvez em razão disso, né, e quando da abertura ou das famílias ficarem plurais, é que a gente começou então a abarcar uma série de outras modalidades familiares que acabaram por confundir um pouco, né, as pessoas com relação ao seu estado, né, civil e como que elas estavam para aquelas pessoas com relação ao patrimônio, com relação a eventuais direitos. Porque o que realmente une essas pessoas inicialmente é o afeto, né? Então,
Sim.
esse passa a ser um problema quando as pessoas terminam essas relações. E elas, às vezes, não pensam nisso ao iniciarem a relação, só vão passar a pensar quando essa relação efetivamente termina, né, Gisela?
É, aí. É, nessa questão toda, é realmente o término da relação, que geralmente vem com uma carga até bem pesada, às vezes, né, de um sonho que foi interrompido, que não era bem isso que eu queria, e aí começam a surgir problemas de ordem patrimonial para decidir, bom, durante aquela relação a gente comprou um carro. Esse carro é dele, esse carro é dela, é dos dois. Como é que é isso? Então, tem que se ver mais ou menos o que que o direito fala a respeito desse tipo de relacionamento, né, Ana?
É, eu acho que as próprias redes sociais, né, acabaram por
Sim.
trazer uma alteração também nessas relações, que se tornaram relações menos tradicionais, né, mas nem sempre menos envolventes. Né? Então, costumeiramente, a gente olha ali, né, tá vendo lá o Facebook ou tá olhando, né, uma outra rede social da pessoa e vê status, casada. Tu vai saber, eu não sabia que a fulana tinha casado. Ela se intitula casada. E, na
Porque ela se
verdade, ela está
sente.
numa relação, muitas vezes, de união estável. E
Sim.
isso faz diferença, porque também, às vezes, as pessoas colocam assim, namorando, mas elas, na verdade, estão em união estável. Elas se intitulam namoradas, por quê? Porque não se dirigiram a um cartório, né, para realizar uma declaração de união estável, formalizada.
E
Mas isso
porque
não
acham que a união
retira.
estável necessita dessa formalização, e a gente sabe que
Isso.
não, né?
É, então acho que a gente pode até começar, né, Gisela, falando exatamente disso, né? Existem duas formas de união estável, ou seja, aquela que se formaliza a partir de um determinado momento em que as partes resolvem, né, por uma data, um termo inicial para a relação e se dirigem a um cartório, né, a um tabelionato para constituir uma declaração de união estável, ou seja,
Sim.
é uma escritura pública. Né? Em que elas vão declarar esse estado, né, de união, de estarem estavelmente unidas a partir de um determinado momento. Enquanto que aquelas que não têm, né, um marco inicial e que vai se constituindo ao longo do tempo pela prática apenas, né, as pessoas vivem em união estável, mas nunca elas não têm a necessidade da formalização. Como tu dizes, né, Gisela? Alguns até dizem que o papel vem para complicar, como é que é?
É, alguns dizem não, o papel complica. E eu, em aula de prática, inclusive, quando a gente fala em divórcio, fala em direito de família, né? Eu sempre sou da ideia que o papel descomplica, né? Porque no momento em que eu não tenho papel, nós temos uma situação de fato e tudo vai depender de ser provado. E no momento que eu tenho o papel, eu já tenho uma prova pré-constituída. Então, eu já parto de um patamar mais alto para a solução do problema. Enquanto eu não tenho o papel, eu tenho todo o problema que eu tenho que solucionar. E a gente tem que se atentar, né, Ana, à questão dos requisitos dessa união estável. A gente tem que
Sim.
sinalar, porque no momento que é feito na escritura pública, beleza, é união estável. Mas quando não tem escritura pública, quais são as características de constituição de uma união estável? Então, aí vem a convivência pública, a convivência contínua e duradoura, com o objetivo de constituir uma família. E eu estava lendo um outro dia a questão do tempo, né? Aqueles casais, ah, nós estamos namorando e tal, vamos dar um tempo. Bom, no momento que tu dá o tempo, tu quebra esse requisito que é a continuidade. Então, pode ser que tenha se estabelecido uma união estável, com esse tempo quebrou, mas se eles voltarem, pode se estabelecer novamente uma união estável. Então, são esses requisitos que tem que se prestar atenção. Mas, como são tremendamente, o principal requisito, que é o objetivo de constituir família, é um requisito tremendamente subjetivo, é de difícil comprovação, né? Então, eu acho que é aí que é por aí, né, Ana?
Sim, até porque essa questão, né, da continuidade, né, ou seja, o tempo que seria necessário, se nós formos examinar algumas decisões, teve uma decisão, né, não muito antiga, recente, né, que considerou que o prazo de 3 meses não seria suficiente. E foi uma decisão que causou espanto, na verdade, porque
Sim.
a rigor, o que nós precisamos atentar é que o elemento interno, né, o elemento volitivo, aquele desejo de estar na condição de união estável é que deveria registrar, né, a presença desses requisitos e não o tempo, um dia, 2 dias, porque a rigor, como a gente comentou, se nós formos lá no cartório e eventualmente, né, até ontem éramos apenas namorados, hoje vamos num cartório, né, e resolvemos lá num tabelionato e resolvemos fazer uma declaração de união estável e a partir então desta data estamos dizendo, né, dando publicidade ao nosso desejo, né? E a partir daí estamos em união estável. Por que haveria de ser diferente quando a gente, se ela é reconhecida, mesmo que sem estar formalizada, por que haveria de ser diferente que 3 meses não são tempo suficiente, né?
Sim.
Então, a esse respeito, né, depois, na análise das decisões mais recentes, a gente acaba vislumbrando que esse prazo, na verdade, ele não existe. Não existe um limite, né, maior ou menor. Nós não temos estabelecido o prazo. O que nós temos é que verificar essa vontade, esse desejo interno, né, esse elemento interno, e aí a grande problema, né, da comprovação, de que
Claro.
as partes estavam imbuídas desse desejo na relação. Porque eu
Não,
costumo
e até
dizer, às vezes,
quando
na
tu
aula.
fala as partes, é uma coisa, desculpa te interromper, mas para não perder o raciocínio. Quando tu fala as partes, né? Então, o casal, daqui a pouco, um acha que está namorando e o outro acha que está em união estável. Também pode causar essa confusão, né? Porque um jura que está se sentindo e não está, é companheiro, e para o outro, não passa de um namoro. Então aí está toda a dificuldade de ver o direito e colocar marcos para definir o que que é que as pessoas estão vivendo de fato, né, Ana?
Claro, e era isso que eu ia comentar, principalmente quando a questão já é partilha, né, de bens, quando as partes, né, estão num momento de dissolverem essa união, e para um ele se entende, né, na condição de convivente, e o outro se entende como apenas um namorado. Não, nunca tive união estável, até para não dividir o patrimônio. Né? Ou mesmo pelo falecimento de um e que o outro fica com o encargo sozinho de fazer a comprovação, o que às vezes se torna difícil, porque também tem outros herdeiros, né, que podem estar
Interessados, claro.
buscando o recebimento desse eventual patrimônio, né?
É.
De qualquer sorte, eu entendo, né, que mesmo que nós tenhamos algumas dificuldades, né, iniciais, na delimitação de que situação jurídica se estabelece entre essas pessoas e que direitos, né, restam consagrados a partir delas, uma grande questão, né, é a possibilidade de abarcarmos famílias em todas as suas possibilidades, né, essa pluralidade, essa recepção das famílias, dando, né, a possibilidade de que todos tenham a família que deseja para si, e não aquela que o legislador coloca como a única, como era o caso anteriormente, né, quando nós só tínhamos o casamento, acho que reflete também um momento da nossa sociedade que privilegia, né, os ninhos afetivos, como alguns autores chamam, em detrimento da única forma que existia anteriormente, que era o casamento. Hoje,
É. É, e
então.
essa questão do afeto, como o legislador consegue colocar limitações a uma questão sentimental, de afeto, de querer bem? Então, o legislador realmente ele não tem nem o poder de fazer isso, no meu entendimento, né? No momento que ele representa toda a população, a gente tem que pensar nos valores sociais atuais. E o grande valor tem sido o afeto, e daí a formação dessas famílias, vamos pôr aspas, diferentes em relação às famílias que nós tínhamos lá nos anos 60, né? Então,
Sim.
lá era uma coisa mais engessada, e aí o legislador conseguia fixar. Hoje em dia, não, né? E uma coisa importante de salientar, Ana, porque a gente falou de bens e não tocou na questão de regime, a união estável, funciona em relação a regime de bens como de comunhão parcial de bens, ou seja,
Sim.
tudo adquirido durante a união estável deve ser partilhado pelos dois, em 50%. E aí vem todo o problema de eu ter um namoro, né? Um namoro qualificado, que é esse namoro atual, esse namoro de viver junto, não necessariamente no mesmo teto, porque até a união estável não exige o mesmo teto para se constituir,
Sim, a
né?
coabitação não é
Para
elemento,
nenhum dos
né,
dois, nem
necessário ao
união
reconhecimento.
estável, nem para o namoro. Coabitação
Não.
não precisa, pode cada um morar na sua casa. O grande ponto de diferença é o ânimo de constituir família, né? Então é por aí. E a questão patrimonial entra que quando nós temos essa questão da união estável, nós temos uma divisão de todos os bens adquiridos na constância daquela união estável. E aí, como é que a gente vai saber que aquilo é um namoro ou aquilo é uma união estável? Eu tenho que dividir a moto que eu comprei quando eu estava namorando, ou eu só teria que dividir se eu estivesse em união estável? Qual é a linha que separa? Essa é a questão.
Na verdade, quando a gente trata de relações familiares ou de relações humanas, né, nós não temos assim regras matemáticas que nos permitam, né, verificar assim a olho nu, ou que a regra seja tão simplificada que a gente consiga fazer uma checagem, né, do que é que acontece naquela relação. Nesse sentido, o pacto escrito, né, ele já regula essas entidades convivenciais de uma forma a deixar um marco, e não resta dúvida. O grande problema que surge, né, nessas relações é exatamente a inexistência, né, e a necessidade de se fazer uma prova, né, que vai então acabar trazendo esses direitos e deveres para as relações, né, convivenciais. E nesse sentido, né, também alguns autores, vocês talvez já tenham lido alguns, né, afetos à área do direito, os chamados contratos de namoro ou contratos de convivência.
Sim.
Exatamente, são figuras, né, que acabam surgindo, figuras contratuais, que acabam surgindo para referendar, né, situações novas que surgem dentro dessas relações, né? Então, acerca mesmo do contrato de namoro, né, o que a gente pode dizer é que, a partir dessa regulamentação, né, que nós tivemos da união estável, alguns autores começaram a mencionar, né, que o simples namoro ou relacionamentos assim efêmeros, que não se consolidavam, né, namoros simples, né, passariam a gerar obrigações para com o outro, né, namorado ou namorada. E com isso, claro, algumas pessoas, né, colocaram as suas orelhas em pé e começaram a prestar atenção. Ou
Claro.
se ela, porque elas não tinham esse interesse ou essa intenção de, por exemplo, adquirirem um carro, adquirirem um apartamento, receberem uma doação dos pais, e daqui a pouco estarem tendo a necessidade de dividir com uma pessoa que no momento elas só querem curtir, elas só estão querendo namorar mesmo, uma relação que pode durar um ano, um mês ou mais 2 ou 3 dias. E obviamente que esse pânico, né, que se instaurou na população, né, acabou fazendo com que algumas pessoas então criassem, né, essa modalidade, né, de contrato de namoro, com o objetivo, na verdade, de quê? De dizer que eles estavam numa relação que efetivamente não traria nenhum direito às partes. Agora, parece um tanto inadequado que a gente fosse criar um contrato para cada situação que não gera direitos. É
Sim.
como se eu agora dissesse assim: vou fazer um contrato com a Gisela para dizer que não geram direitos, né, o fato de eu ser amiga dela. Ela não terá direitos. Se não gera direitos, não se faz necessário fazer um contrato. O
Claro.
oposto é verdadeiro. Aquilo que gera direitos, então, precisa, né, do referendo da lei, ou então, né, eu preciso deixar muito claro que não foram preenchidos os requisitos legais que outorguem esses direitos. Então, claro, esse contrato de namoro sofreu inúmeras críticas, né, por parte da maioria da doutrina, né, e nem
Sim.
sequer era aceito na maior parte das decisões, né, em que submetido à apreciação do Poder Judiciário. Por quê? O Poder Judiciário não considerava aquela prova a prova dos autos. Considerava, na verdade, a prova dos autos aquela que viesse, né, a demonstrar a presença ou não dos requisitos da união estável, ponto. Ela ia pelo outro viés, né? Pelo contrário do que o
Sim.
contrato buscava não mostrar, né?
Exato.
Então,
E ainda em relação a isso, desculpa, te interrompi, pode terminar que eu tenho outra
não pode falar.
sequência.
Era isso mesmo que eu queria dizer com relação ao
Ao
contrato de
contrato de
namoro.
namoro. Não, uma coisa que me chamou a atenção, porque nós tivemos um marco, tá? Em 2015, o STJ, num julgamento, tá? Que foi da relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, na terceira turma do STJ. A historinha era o seguinte: era um casal de namorados, tá? Ele ganhou, conseguiu um emprego fora do Brasil. Então, mudou-se para fora do Brasil. A moça, a namorada, resolveu ir um mês depois morar com ele fora do Brasil para fazer um curso de línguas. Lá onde eles estavam, se não me engano, era a Inglaterra, eles resolveram noivar. Noivaram. E ele acabou nesse período comprando um imóvel aqui no Brasil para quando eles casassem irem morar. Muito bem. 2 anos depois passaram lá, compraram esse imóvel no meio do caminho. 2 anos depois do início desse namoro, eles casaram-se. Casaram no papel, casados. E aí, no momento em que veio a questão do divórcio, né, que se descobriram que não era bem isso que eles queriam, então resolveram se divorciar. A moça queria que ficasse reconhecido esse período de 2 anos antes do casamento como se fosse união estável. E a questão que ela dizia que nesse período anterior ao casamento, que ele acreditava que estava vivendo um namoro. E acredita-se que ela no início também, ela resolveu defender que nesse período seria união estável e então ela teria direito à metade do apartamento que tinha sido adquirido nesse momento. E ela ganhou na primeira e na segunda instância. Quando chegou no STJ, o desembargador, na decisão dele, ele colocou que naquele caso específico, não poderia se reconhecer essa união estável ou esse namoro qualificado antes do casamento, com o simples fato de que não havia naquela época a intenção de constituir família. A intenção de constituir família seria para o futuro, porque eles noivaram buscando um casamento, e esse casamento se encontraria em um determinado momento no futuro. Então, isso significava, no entender do ministro, que naquele momento em que eles adquiriram o apartamento, eles não estavam vivendo em namoro qualificado, em união estável, era pura e simplesmente um namoro. Então, eu achei bastante interessante essa decisão, porque tu vê, a moça ganhou na primeira, na segunda instância e no STJ que veio essa ideia de que a intenção futura de constituir família faz com que esse estado anterior não seja reconhecido como uma união estável, porque a união estável pressupõe desde o início a vontade de constituir família. E o ministro entendeu que a vontade de constituir família viria a partir do casamento, porque eles até noivaram e o plano era casar. Então, esse foi um julgado que foi emblemático, né, nessa questão, e eu achei bacana de trazer aqui.
Esse julgado, ele até depois eu pesquisei, esses dias eu estava pesquisando para aula, ele tomou o número 1.454.643 da terceira turma. Foi um
Tá.
julgado de 2016, né?
Isso.
Tá, e eu estava, essa questão, né, da diferença também entre o namoro e o namoro qualificado, em que pese a gente consiga observar na prática, o que que é um namoro? Um namorico, digamos, aquele namoro
Um
menos
crush.
incipiente, né? Um crush, um date ali, um ficante, né? Não é a mesma coisa, não seria a mesma figura daquele namoro qualificado. E essa expressão, inclusive, de namoro qualificado, atribuem ao Zeno Veloso, né? Que em uma determinada Um momento ele utilizou essa expressão que acabou ficando popular, né? E alguns autores até repudiam um pouco a expressão, porque realmente, namoro qualificado, o que que é isso,
Pois é,
entendeu?
né?
Daqui a pouco a gente vai ter assim, namoro menos um, namoro mais um, mais dois, mais três,
É,
dependendo do
isso
grau.
até rindo um pouco, parece aquelas loucuras lá do direito penal, né, Ana Regina, que o
Sim.
crime azul, o crime
É.
do colarinho amarelo, sei lá, eles
É.
vão colocando cada nome, aí
É.
dentro do direito civil não é muito comum.
É. E aí, então, a diferença que a gente teria entre esse namoro, né, que não tem essa qualificação, digamos, né? O namoro qualificado, ele surge nessa tentativa, né, de desfigurar, né, a união estável e com o objetivo, obviamente, né, de proteção patrimonial, óbvio. Mas esse namoro qualificado, né, é exatamente, ele goza de todas essas prerrogativas ou elementos da publicidade, da continuidade, da durabilidade e até do desejo de constituir família. Por exemplo, era como se fossem os noivos antes. Há esse
Sim.
desejo, só que esse desejo não é hoje, não é nesse momento, pode ser daqui a
É
um ano.
esse o ponto da decisão, né? No futuro, esse
Isso.
desejo, não é
Pode
agora.
ser, e pode ser que nem chegue a acontecer, porque as pessoas têm o
Sim.
direito de mudarem de ideia, inclusive, né?
Claro.
E romperem com esse namoro. E isso não trará efeitos jurídicos para esta relação. E essa é a grande importância, né? A conclusão que a gente chega, né, é que o namoro qualificado, o namoro simples, eles estão no mesmo patamar. Não existe essa diferença. Nenhum deles, né, vai outorgar direito a nenhuma das partes, né? Ela só vai existir a partir do momento em que a relação que se estabelece, independente do nome que ela se utilize, se ela é namoro, se ela é união estável, se ele é convivência, se é crush, se é ficante, se ela complementa, né? Se ela se a ela se agregam os elementos que configuram a união estável. E a partir daí, obviamente, no momento em que ela é reconhecida, ela traz, né, toda aquela gama de deveres e direitos, né?
Sim.
Inclusive, né, com relação a esses direitos e deveres, uma coisa bem importante, né, é que lá no artigo 1724 do Código, ele fala, né, que os conviventes, eles devem obedecer os deveres de lealdade, respeito, assistência e de guarda e sustento e educação dos filhos, né? Ele não fala em fidelidade como fala no casamento. A fidelidade
Certo.
é utilizada para o casamento e a lealdade é utilizada para a união estável. Mas como
Interessante
que
essa.
é? E uma coisa que eu sempre costumo falar para os meus alunos na aula de direito de família é que, por mais que o legislador, né, procure ficar mais atualizado, né, na própria nomenclatura que ele se utiliza na lei, há sempre a percepção, né, em alguns artigos de que ainda persiste uma gradação em que o casamento ocupa um lugar de destaque, um lugar superior em relação à união estável. Tem um artigo que diz, né, que o Estado deve auxiliar, né, quando
Para
as
converter em
partes querem
casamento.
converter a união estável em casamento. Isso é a
É.
prova, né? Não tem um artigo que diga que o Estado deve também favorecer quem quiser transformar a união estável em casamento, né? Então, por aí a gente percebe.
Parece é uma gradação de importância, né? O casamento seria mais importante e a gente sabe que não é. A gente sabe que através da Constituição Federal de 88 se tornou equivalente. É, a grande diferença realmente é o papel, e agora na União Estável, nem tanto, porque eu posso fazer por escritura pública, né? Então, as diferenças ficam muito tênues. Mas uma última coisa que me ocorreu agora, a gente conversando, que tu chegou a pincelar lá no início, que a questão sucessória, né? A questão sucessória é uma coisa de tremenda importância aqui. Porque tu imagina, se um casal. Ele está vivendo esse namoro qualificado, com feições totais de união estável. No falecimento de um deles, tá? Para quem vão os bens? Se ele possui pais, por exemplo, né? Então, porque os ascendentes herdam dos descendentes. Não tendo descendentes, são os ascendentes, né? E tem a questão do cônjuge. Então, a questão sucessória eu acho interessante abordar aí, né, Ana?
E ainda tem uma grande questão, né, que quando ela não há nenhuma estipulação, né, documentada nesse sentido, vigora, né, o regime de comunhão parcial de bens. E aí, então, a
Sim.
gente vai ver aqueles bens adquiridos na constância desta relação, né? Ficam excluídos os demais, ok? Mas pode ser que o que eles tenham conseguido adquirir tenha sido exatamente neste momento, né? No momento em que há a convivência. Então, claro que isso é muito importante e sempre que possível, quando as pessoas já estão, né, imbuídas desse desejo, né, de manterem uma relação de estabilidade, durabilidade, às vezes até para proteção, né, deles próprios, é interessante, né, que pelo menos se estipule qual vai ser a forma de relação, se vai ser casamento, união estável, e se estipule também com que regime vai vigorar para essa nossa relação, né, falando do patrimônio, porque na verdade é muito melhor que a gente tome à frente e assuma as nossas resoluções do que deixe para alguém resolver por nós, né?
Com
Quando na
certeza.
verdade às vezes é o juiz ou a própria depois da nossa morte, às vezes não é aquela pessoa que nós gostaríamos que vai ficar com o nosso patrimônio. E poder definir isso e decidir isso também é um respeito conosco mesmos, né? Então, claro que eu sei que algumas relações elas tem a pretensão de se regulamentarem daqui a pouco, e por hora é suficiente o amor, né? É suficiente a relação afetiva mantida. Mas até que, né, nós tenhamos a certeza, né, disso, quantas decisões podem ser equivocadas, né, do ponto de vista
Claro.
prático?
É, isso traz um tremendo problema na vida das pessoas, né? Então a gente tem que ter essas definições bem claras, né, para depois não ter realmente problemas em relação a isso. Bom, mas
Surpresa. É.
surpresa.
Mas acho
Ana,
que de
foi.
qualquer forma, né, Gisela, a gente pode dizer, né, que há um avanço assim
Com
inegável,
certeza. Com
né,
certeza.
nessa esfera, até porque os juízes também, ao julgarem situações que se põem, né, a sua frente para decidirem, eles estão atentos a toda essa questão, né, e têm a noção das vivências atuais. Então, acho que de qualquer forma, né, alguns escapam, né, a melhor solução, mas grande parte tem sido absorvida, né, pela legislação e pelas próprias decisões que vêm sendo proferidas. E é inegável, né, que grande número de pessoas, né, saíram daquele espaço de preconceito e daquele espaço, né, de ausência de reconhecimento. Que era absurdo, era repugnante, na verdade, né?
Com
Você
certeza.
acabava por
A questão
valorar
do
algumas
concubinato
famílias.
também, né? Que a concubina, até o nome pesa, né?
Deixavam quantas famílias à margem, né, do
Sim.
reconhecimento, como se estar com uma pessoa por amor ou vinculada afetivamente nunca seria suficiente, né? O
É.
papel nesse momento, e por isso talvez essa tendência dos jovens a terem essa expressão que tu colocas, né? Porque às vezes o papel para eles pode ter sido, na verdade, a demonstração de uma fase em que as pessoas se ficavam unidas quando o afeto já tinha inclusive sumido, né? E
É.
agora eles querem viver uma coisa real e não uma coisa fictícia, né? Então acho que faz um sentido, sim. Mas também a gente pode passar por um terceiro momento, né? Que não seja nem aquele, tanto ao mar nem tanto
Certo.
à terra, em que a gente possa deixar o afeto tomar a frente, mas que a gente também entenda que o nosso desejo ele pode também ficar escancarado, né? Para uma eventual necessidade, não para nós, mas para outros, né?
Com toda
Então
certeza.
é por aí.
Ana, eu acho que era isso que a gente tinha para falar. Eu acho muito bacana esse assunto. Se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa que queiram que a gente comente, fiquem à vontade, coloquem nos comentários, a gente retorna ao tema. A gente pode fazer, inclusive, um podcast de dúvidas, se vocês tiverem alguma coisa para nos colocar. Então, eu acho bacana essa interação com vocês. Mas o nosso assunto da semana que vem também vai ser um assunto que mexe com muita gente, né? E mexeu comigo em particular muito tempo. O assunto será concurso público, né? Então, nós vamos convidar aqui dois concurseiros que estão já há 2 anos no estudo, eles ainda não obtiveram a aprovação, eles estão vivendo o concurso 100%, né? Eles estão vendo todos os obstáculos, estão vendo a questão dos estudos, a questão da onde é melhor estudar e aonde é melhor fazer, quais são os objetivos, quais são os métodos deles. Então, nós vamos conversar com a Juliana e com o Lucas, né, sobre concursos públicos. Se vocês, inclusive, tiverem alguma dúvida antecedente, coloquem lá nos comentários, que a gente agrega aqui na nossa conversa, né, Ana? Que
Com
aí a
certeza.
gente vai falar com eles sobre isso que eu vivi. Eu vivi 5 anos da minha vida fazendo concurso, com filho, com marido, com trabalho, com tudo
Casa,
misturado.
periquito.
Casa, cachorro, papagaio, periquito, tudo. Então, realmente é um momento singular, é um momento que cada vez está mais complicado, né? Porque, claro, a malha fica cada vez mais fina, em função do número de pessoas interessadas. Então, eu acho que é um assunto que vai chamar a atenção. Convido todos vocês para ouvir. E convidar os amigos de vocês que passam por isso, informem o nome do podcast Direito Entre Linhas. Vai ser um prazer ter a companhia de todos vocês por aqui, né, Ana?
É verdade. Eu espero brevemente estar podendo anunciar que a Juliana e o Lucas, né, já
É.
lograram êxito nos seus concursos. Então, que
Estão
eles
chegando
tragam
lá.
as dicas, né? Sim, vão chegar sim. Então, pessoal, uma boa semana para todos. Quinta que vem estamos por aqui de novo. Um abração,
Então tá.
Zela. Super
Uma
beijo,
boa
tá?
semana, pessoal. Um grande beijo, Ana Regina. Um beijão em todo mundo. E semana que vem tem mais podcast Direito Entre Linhas, sempre quinta-feira às 18 horas. Obrigada pela companhia, pessoal. Beijo grande. Tchau, Ana.
Beijo. Tchau, tchau.